Bem-vindos ao Café Europa, hoje com o Bruno Cardoso Reis, Madalena Rezende e eu, Henrique Bourdain. E hoje vamos arrancar, como de costume, com os Átilas, depois andaremos pelos Croissants, vamos passar pela Amazónia, por Cuba, pela China, mas vamos arrancar com a morte de Berlusconi e já lá vamos, os Átilas da semana. E o primeiro Átila é necessariamente para a morte de Silvio Berlusconi. Goste-se ou não se goste, ou gostasse ou não se gostasse, Silvio Berlusconi foi o primeiro-ministro mais tempo em Itália depois da Segunda Guerra Mundial, deixou várias marcas, deixou vários episódios, e é disso que vamos falar. Arrancamos, Bruno, se calhar contigo. É possível olhar para Berlusconi e não ficar focado só nestes últimos anos, recordar como é que Berlusconi apareceu, talvez seja o ponto de partida, não?
Sim, olha, a mim apareceu-me que eu fiz uma viagem à Itália, precisamente em 94, e lembro-me de ter ficado muito impressionado com toda aquela propaganda da Força Itália, e era uma coisa realmente bastante mais bizarra na época, em que nós estávamos muito mais habituados aos grandes partidos clássicos, e realmente, no caso de Itália, ainda mais, no fundo, toda a Primeira República Italiana, a partir da Segunda Guerra, tinha sido dominada por dois grandes partidos, digamos, com uma enorme definição, uma grande definição ideológica, com um enorme peso até orgânico, não é? Portanto, tinham a democracia cristã com base na própria estrutura da Igreja Católica e, sobretudo, da Ação Católica. Portanto, no fundo, dos movimentos associativos católicos tinha uma presença muito densa por todo o território. O Partido Comunista, que era o Partido Comunista Italiano, era o grande partido da esquerda em Itália, era o maior partido comunista, aliás, na Europa Ocidental. E, portanto, aquilo era uma coisa bizarra. E lembro que entre os universitários italianos parecia predominar a ideia que aquilo não era uma coisa séria, que como é que podia ser uma coisa séria quando aquilo era o slogan da seleção italiana, era, digamos, o nome do novo partido do Berlusconi, que também não era visto como uma figura particularmente séria, que eu também obviamente desconhecia, mas que em Itália era muito conhecida, mas por como, digamos, um self-made man, um milionário dos média, que tinha, no fundo, sido o pioneiro da televisão privada um pouco na Europa e na Itália em particular, mas com uma televisão vista como de péssima qualidade. Mas, mais uma vez, isso não levava a ver-se o Berlusconi como uma figura política viável ou relevante. E
Eu
evidentemente
acho, Bruno.
isso se revelou errado, não é? Foi profundamente errado subestimar o Berlusconi, e acho que o género de populismo que ele inaugurou, no fundo, este contacto direto com a população, enfim, um partido que era, sobretudo, um instrumento líder, acabou por se revelar realmente
O uso
de
dos
forma com
média
grande
também, não é?
sucesso. Exatamente, ou seja, revelou-se uma forma de grande sucesso. Eu lembro de, a certa altura, no New York Times, por exemplo, fazer um questionário com citações que não estavam atribuídas e perguntar às pessoas se aquilo era do Berlusconi ou era do Trump, não é? E era praticamente impossível, era uma questão de pura sorte acertar qual é que tinha dito o quê, porque basicamente o país voltar a ser grande, sempre que havia problemas na justiça eram os comunistas e os meus inimigos que me queriam destruir, e
Mas,
portanto, realmente.
Bruno, antes de continuarmos, e esse ponto que estavas agora a levantar, e a Madalena também, aliás, era isso, Madalena, esta comparação com o Trump tem pelo menos que ver com a questão da dimensão de televisão, não é? Depois, eu acho que depois há várias diferenças, de resto, apesar de tudo, Berlusconi deixou sempre haver transições de poder e perdeu sempre, sem questionar, mas, enfim, há uma semelhança clara, num tempo diferente, dessa relação com a comunicação social e dessa imagem, sendo que, enfim, ele não era só apenas uma figura popular da comunicação social, ele era mesmo dono de canais de televisão privadas. Mas há essa dimensão, não é, Madalena, que é muito
Certo,
importante
exato.
na
Ele foi
sua emergência.
completamente um pioneiro da forma como o populismo, ou uma espécie de mensagem populista, não só era extremamente eficaz pelo menos em acelerar a queda dos partidos, tradicionais, como em estabelecer, uma ligação direta com os votantes, não é? Através das. Enfim, na altura da televisão e depois as redes sociais que surgiram muito mais tarde, mas de qualquer maneira que vêm na senda de toda esta forma de fazer comunicação política que é completamente diferente, não é? Não tem intermediação. Isso foi realmente
E que é
uma característica, sim. Um grande
Oh, Helena,
contributo da Itália, talvez não tão grande como o Renascimento, mas um grande contributo para, pelo menos para a política europeia e
sim,
global, embora
positivo,
eu
não tão
concordo.
positivo, não tão positivo,
Não tão
certamente. Não tão
positivo,
grande, não
exatamente,
sei.
é
Não
isso.
tão grande, não tenho a
Mas acho
certeza.
que aqui.
Mas,
Mas,
oh,
Bruno,
Bruno, antes.
antes.
Mas eu concordo contigo, Henrique, que ele de facto tem essa virtualidade, que é, não é tão mau como o Trump, por exemplo, no sentido que eu acho que ele, para ele a política sempre foi uma coisa instrumental, ou seja, o
Então, era
principal é
esse aqui
ter o seu império
era os negócios.
mediático, ficar
Exatamente.
fora da prisão, e portanto, nesse sentido, ele era menos uma ameaça para a democracia que, por exemplo, alguém com o nível de ambição de um Donald Trump ou de um Erdogan, ou de um Orban, ou de um Erdogan.
Há ali uma dimensão, eu vou, andando um pouco atrás, eu acho que um dos aspectos mais importantes é perceber como é que surge. E a Madalena, quando nesta referência que fazia agora, a ausência de intermediação, não é? Aquela relação que vai sendo estabelecida. Enfim, as redes sociais são um passo mais à frente disso, mas no fundo Berlusconi vem preencher o vazio que fica da Operação Mãos Limpas e aquilo que tu estavas a contar há pouco. A Operação Mãos Limpas vai levar à queda não só dos dois, mas até do terceiro partido, ou seja, os dois grandes partidos, a Democracia Cristã Italiana e o Partido Comunista Italiano, mas também do próprio Partido Socialista, era o outro partido, apesar de tudo, relevante no contexto político italiano. Aliás, Bettino Craxi tinha sido primeiro-ministro, e Berlusconi acaba por preencher um vazio. Eu acho que, se olharmos para trás, uma das coisas que se percebe é que os italianos, quando veem o sistema político implodir, de repente lhes aparece um homem que diz: eu sou um homem da classe média, filho de um bancário, que andou
Um
nos cruzeiros para
outsider,
fazer pela
sim.
vida, um outsider do sistema, que fiz pela vida, tenho aqui uma televisão que vocês gostam de ver, não faço parte deste. No fundo, olhando para trás, é o discurso: não faço parte desta elite corrupta, uma dela presa, a outra devia estar, a outra que não está, com Bettino Craxi, fugiu para não ficar presa, não é? É preciso lembrar que um primeiro-ministro italiano fugiu para a Tunísia para não ser preso. E, portanto, os italianos olham para aquilo e de repente vem um tipo que diz: eu sou um homem de negócios de sucesso e vou replicar este modelo na política italiana. E isso, à época, estamos no início dos anos 90, é uma ideia que faz ali algum caminho. E depois, eu acho que o Berlusconi tem isso que tu dizias, Bruno, que é acima de tudo um homem que sonha com o império, o império televisivo, o seu poder, e a política é instrumental. Embora, apesar de tudo, o lugar mais alto onde sentar é o lugar de primeiro-ministro, e portanto isso fascina-o. Mas a política é-lhe instrumental. Depois há uma fase, e é curioso ver declarações, por exemplo, no dia da sua morte, o Blair comentava que, apesar de todas as críticas, ele tinha duas ou três características, que era grande, via grande, era confiável, isto é, aquilo que, quando dava a palavra, podia-se confiar na palavra dele. E depois há muitas referências ao lado, enfim, mais de convívio humano, ser mais divertido, coisas que não parece que se apliquem tanto provavelmente a Trump. Mas não há dúvida que há aqui semelhanças óbvias com Trump, não é? Há aqui uma espécie de Trump antes do tempo e antes
Sim.
e no lugar errado.
E na sua política externa e na sua política europeia também aí há que destacar, por um lado, ele de facto nunca conseguiu ter grande peso no seio da União Europeia, porque bem, é um problema geral na Itália. A Itália também, por ter uma política muito fragmentada, pelas suas elites políticas, não seriam muitas vezes muito consideradas, se calhar até por razões, por preconceitos, mas a verdade é que nunca teve o mesmo peso que teve a Alemanha e a França, ou seja, os outros dois grandes países fundadores. A Itália é o terceiro grande país fundador, dos seis originais que fundam aquilo que vai ser as Comunidades Económicas Europeias e depois a União Europeia, mas acho que com Berlusconi isso provavelmente se agravou. Chegou a haver, aliás, o próprio Berlusconi alimentava essa ideia e parece ter alguma credibilidade. O próprio Zapatero, que não era propriamente um aliado político de Berlusconi, vem referir isso nas suas memórias, aliás, de forma crítica, que no fundo houve ali uma espécie de uma combinação, de uma pressão enfim, da Alemanha, da França, das elites, das principais elites europeias, para tentar afastar o Berlusconi e colocar lá alguém mais fiável, um governo tecnocrático. Isso aconteceu, aliás, várias vezes. Um dos grandes sucessos também da sobrevivência política de Berlusconi, até basicamente à sua morte, por razões de saúde, é também a dificuldade das elites italianas realmente ganharem eleições. Ou pelo menos aqueles que são mais credíveis também conseguirem isso, não é? Que também é indispensável numa democracia que funciona bem. Mas, portanto, houve esse problema em termos de relações com a União Europeia. Em termos mais globais, eu acho que também é impossível deixar de referir que o Berlusconi, tal como o Trump, tal como o modo geral destes populistas, gostam uns dos outros, ou seja, têm um certo culto do homem forte, do grande líder, e portanto o
Como
Berlusconi.
se vê da reação de Putin à sua morte, não é?
Claro,
Foi
mas.
altamente elogioso, disse o meu grande amigo, esteve sempre do meu lado, etc. Isso para mim também é, digamos, uma.
Gaddafi, ou enfim, outros, mas sobretudo o Putin, é aqui talvez o caso mais importante, e desculpa, Madalena, só antes de devolver a palavra, o último grande caso envolvendo o Berlusconi, enfim, nestes últimos 2 anos, sobretudo ele tinha estado já muito, digamos, condicionado também pela doença e pela idade e tudo isso, mas a verdade é que ele fez declarações a dizer que basicamente a culpa da invasão da Ucrânia foi da Ucrânia,
Foi
e que
exatamente.
se tivesse cedido ao seu amigo Putin, nada disto teria acontecido.
Ah.
Não é? Portanto, realmente percebe-se que Putin sinta falta de Berlusconi, e portanto isso também diz alguma coisa, enfim, da sua personalidade política e das suas prioridades em termos de ação externa.
Bruno, esse é o Berlusconi, de facto, que é na política externa, a partir de certa altura, completamente aliado dos autocratas, aliado no fim, de Putin, como se viu, Orban com saudades, mas que a certa altura tinha sido aliado, por exemplo, da América de Bush quando foi o Iraque. Portanto, há uma trajetória diferente a partir de certa altura, que a mim me
É
parece
verdade,
que não.
ele era bastante pragmático na ação externa, por vezes mostrava simpatia, até pessoal, por autocratas. Portanto, acho que aí já não é pragmatismo, mas é verdade que ele tinha um
Não.
lado e pragmático também.
Mas a mim parece-me que há aqui uma coisa, que é, quando em 2011 ele é afastado do poder, é também afastado porque alguns dos seus antigos aliados europeus, ou pelo menos daqueles com quem ele convivia no Conselho, começam a considerá-lo completamente intolerável enquanto primeiro-ministro à beira da crise, à beira não, enfim, em pleno processo de crise das dívidas soberanas, e portanto perceber que uma Itália chefiada por Berlusconi é uma ameaça ao euro, portanto ele vai acabar a ficar isolado interna e externamente, e por ter que se demitir, e eu penso que isso pode ter contribuído para depois, numa fase mais adiantada, em todos os sentidos, acabar a preferir
Mais dos autocratas e menos dos democratas.
a companhia dos autocratas, exatamente. Parece-me que. Agora, isso diz claramente muito de quem vai ficar com mais saudades. Achei muito interessante, só uma nota antes de mudarmos de tema, a reação inteligente de Meloni, que, enfim, reconhece a sua figura histórica e tal, percebe que não pode ser muito crítica e que não pode ser muito elogiosa. Acho que tentou navegar, ou está a tentar navegar, veremos como é que passa por estes dias.
E isso diz muito também do impacto de Berlusconi, é que as grandes alternativas a Berlusconi, as mais bem-sucedidas, não em termos de eficácia da governação, mas em termos de eficácia eleitoral, são outros populistas, ou seja, o Salvini, e aliás, de um modo geral, direita, o Salvini e a Meloni, não é? Que também aproveitou, no fundo, esta já uma certa decadência de Berlusconi por causa da questão da idade, mas mesmo à esquerda, o movimento 5 Stelle também é os 5 Estrelas também é um movimento, uma espécie de populismo de esquerda à italiana, não é?
E essa é só, voltando um bocadinho atrás, essa é só a minha última nota, que é tudo isto, enfim, à data de hoje parece normal no tempo em que vivemos, mas a verdade é que isto resulta da implosão do sistema político italiano na sequência da Operação Mãos Limpas. E, obviamente, não estando a preferir um sistema em que havia partidos em conluio, ou pelo menos em parte, enfeudados à máfia, a verdade é que a implosão do sistema político não trouxe um resultado brilhante. E isso é uma coisa que os populistas sabem, que ganham com isso, e que os outros convém protegerem, convém lembrarem-se, porque
Claro, ou
Berlusconi
seja,
é filho da implosão do sistema político.
isto mostra também os riscos, por um lado, uma espécie de judicialização da política. Muita gente achou que seriam os juízes da Operação Mãos Limpas que seriam os grandes heróis e salvadores da Itália. Não foi assim. Por outro lado, obviamente, também mostra o enorme perigo da complacência para com a corrupção de os partidos que estão tradicionalmente no poder, partidos mais moderados, no fundo. Não cuidarem de procurar o mais possível evitar ser completamente contaminados enfim, pela corrupção, não é? É evidente que evitar completamente um crime é impossível. Agora, se generaliza, se normaliza, há depois o risco de se deslegitimar o sistema político democrático.
Uma nota antes de mudarmos de tema, só para. Há dias estive a ver na Netflix, está um documentário, enfim, sobre o Aldo Moro. O contraste não pode ser mais violento, em termos de personagens. Não, e portanto, isso
Exatamente.
é.
Bem visto, bem visto. Parecia cristão,
É, é,
morto pelo
sim.
terrorismo de extrema esquerda, não
Esquerda,
é?
mas e depois há todo aquele contexto de um regime que entende que não se pode vergar aos terroristas, mas também que, enfim, que hesita ali, mas pronto, o contraste entre as duas figuras não pode ser maior. Temos tempo ainda para o outro Átila, Madalena. Cuba, China, isso não parece um pouco perto mais dos Estados Unidos? Ou China, Cuba, isso não é demasiado perto para os Estados Unidos, gostarem?
Parece que não, acho que a semana passada houve de facto uma grande celeuma em Washington acerca de um. Primeiro parecia que era um novo acordo entre a China e Cuba para a instalação de uma, enfim, de um centro de espionagem eletrónico em Cuba. Depois, mais tarde, veio a haver uma atualização da notícia no sentido de dizer que já existe uma base de espionagem, ou a admissão de que existe uma base de espionagem em Cuba desde pelo menos 2019, mas que esta está, enfim, em expansão. E isto, de facto, tanto do lado da admissão dos Estados Unidos como da tentativa de expansão, que é obviamente provavelmente o que provocou esta admissão, é realmente enfim, uma nova escalada na estratégia de defesa da China, e esta mudança de jogo parece-me a mim bastante perigosa. Já sabemos que esta Guerra Fria já está em curso, que desde o princípio da Guerra da Ucrânia que ela, enfim, ganhou uma nova fase, mas de facto esta dinâmica entre os Estados Unidos e a China parece-me, obviamente, a todos os que estão atentos a ela, cada vez mais, cada vez, enfim, mais arraigada e menos passível de haver uma diplomacia que torne as coisas, a situação menos perigosa. E, portanto, aqui vai o meu Átila para este episódio, que espero, que não chegue enfim, a tornar-se um caso diplomático.
Madalena, eu aproveito, apanho boleia do teu Átila para dar o meu rapidamente. É para um estudo recentemente publicado pelo European Council on Foreign Relations, que fez um inquérito em 11 países europeus, Portugal não incluído, sobre as relações entre a União Europeia e vários países, sobre a percepção da China. Sem ter tempo aqui para entrarmos em grandes detalhes, há duas outras coisas que me parecem importantes. Uma é a percepção, e talvez esta seja mais importante, a percepção que os europeus têm sobre se a China é ou não é uma ameaça, se é ou não é um problema. E, maioritariamente, os europeus acham que desde que a China não dê armas à Rússia, não é assim um problema tão grande. E em relação à sua segurança, acham que a segurança não deve ser dependente dos Estados Unidos. Esta, em relação a esta segunda parte, eu não a interpreto como, e sobretudo acho que os políticos europeus não a devem interpretar, como sendo um convite a afastarmos da NATO. Acho que parece ser que deve ser interpretada e aproveitada como sendo uma maneira de, mantendo a relação com a NATO, sermos de facto mais responsáveis pela nossa segurança. Agora, em relação à primeira, a mim parece-me que há uma falha que nós estamos a assistir, que é a de perceber os europeus explicarem qual é o nosso problema com a China. Eu acho que temos, mas é preciso explicar, porque dá-me a sensação que. Não me dá a sensação, para mim é evidente que nós lemos alguns jornais e parece que temos mais problemas com os Estados Unidos, no geral da vida, com o papel dos Estados Unidos no mundo, do que com a China. E talvez esteja a fazer falta percebermos um pouco melhor a China para percebermos esta preocupação e não parecer que é apenas uma competição económica entre os Estados Unidos e a China que nos querem envolver.
Sim,
E portanto,
eu acho só, Henrique, que isso
30 segundos, Bruno.
valida um ponto que eu tenho sempre insistido, que é nós podemos procurar convergências e seria bom procurar convergências nas relações com a China, com os Estados Unidos, mas é fundamental a Europa definir a sua própria estratégia, deixar claro quais são os seus próprios problemas e prioridades, até para este efeito, que é para poder explicar à opinião pública porque é que isto também é um problema para nós e não é simplesmente o resultado de pressão americana ou de cedência aos Estados Unidos.
Justamente de acordo. E com isto
Sim,
chegamos ao fim. Madalena, desculpa. Sim.
Não, só esta, com uma dimensão de defesa e com uma competição militar muito direta, é cada vez mais real. Eu acho que isto é pouco conhecido na Europa, ou seja, não é tão, não se deve dar por adquirido.
Que os europeus percebem que há um problema europeu que não é um problema apenas americano. Parece-me que esse é
Exato.
um ponto parece, que necessita de conversa na Europa. Bom, e chega aqui ao fim a primeira parte do Café Europa, voltamos já de seguida para a segunda parte. Começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, a Madalena Rezende e eu, Henrique Pornet. Para a semana está de volta o João Diogo Barbosa, naturalmente. Vamos arrancar com o bom da semana, os croissants. E o primeiro croissant, Bruno Cardoso Reis, vai para Ursula von der Leyen ir visitar a Amazónia. É um prémio de viagem?
Bem, eu francamente pensei nisto como um croissant, no sentido que é importante que a União Europeia mantenha e até invista na sua parceria com o Brasil. Acho que isso dá força àqueles setores no Brasil que vêm recordar que, enfim, esta ideia do mundo multipolar, dos BRICS, está tudo muito bem, mas na verdade, em termos de relações comerciais, em termos de investimento, em termos de cooperação, em muitos casos, a Europa tem um peso maior do que a China. É mais interessante também que a China para o Brasil em muitos aspectos, ou seja, está realmente disponível e aliás também que os Estados Unidos está, por exemplo, disposta a cooperar realmente, por exemplo, na questão de desenvolvimento de tecnologia e, portanto, não reservar isso apenas para si. E aí a China, mas mesmo os Estados Unidos são bastante mais ciosos disso. E portanto, acho que esse investimento na parceria com o Brasil é importante para evitar que haja, digamos, uma deriva que é uma tendência que é muito favorecida por uma ala mais ideológica, mais à esquerda do PT, que acha que o anti-imperialismo é o mesmo que ser anti-americano, ou ser anti-ocidental, ou ser anti-Europa, e ser pró-Rússia, e ser pró-China. Portanto, acho que isso aí é importante, manter estes canais, ter estas iniciativas. Aliás, foi comentado que a Ursula von der Leyen tinha previsto viajar para o Brasil numa altura em que o presidente Lula preferiu ir primeiro à China, não é? E, portanto, a viagem foi reagendada por causa disso. Mas tudo isso me parece bem. Em todo caso, acho que houve aqui uma nota no, digamos, nesta apresentação da questão que me pareceu talvez excessiva. Ou seja, acho bem que também sinalize que a área onde o Brasil pode ter um protagonismo mais importante e mais positivo é realmente na questão do ambiente. Mas acho que isso é um pouco redutor. Ou seja, acho que mesmo é justo que o Brasil queira ter protagonismo noutras áreas e tem possibilidade de ter, portanto, esta ideia de transformar o alfa, a Amazónia no alfa e no ômega do protagonismo externo do Brasil é redutor, é um bocado o outro extremo desta postura muito, muito ideológica da ala mais radical do PT. E, inclusive, o Ursula von der Leyen vem dizer aos jornais brasileiros que o papel dos índios, dos nativos, das populações nativas era central neste protagonismo do Brasil. Quer dizer, acho que isso parece-me aqueles excessos de politicamente correto, digamos,
Ou
tentar
talvez,
posicionar agora a
Bruno,
Europa.
talvez a explicação seja que von der Leyen acreditou quando a esquerda brasileira dizia que, a propósito das negociações e a propósito de Bolsonaro, que o grande problema era a Amazónia, e portanto von der Leyen está a dizer agora já não há esse problema e já não há Bolsonaro, e portanto a Amazónia vai ficar tudo bem.
Mas
Mas
parece-me uma leitura
o
demasiado
governo Lula
redutora
tem
da
mais
sociedade
coisas em que
brasileira.
se interessar, tem mais coisas com que se interessa. E aí,
Eu não tenho
legitimamente.
dúvida que isto é popular com uma certa esquerda brasileira, mas devido que ela se apaixone pela União Europeia por causa disso, acho que há setores importantes da direita moderada que também são muito pró-europeus, que são favoráveis, por exemplo, a um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, ao contrário de uma parte da esquerda brasileira, que são favoráveis à questão da adesão à OCDE. E, portanto, acho que isto é demasiado simplista, é excessivo. Não estou a dizer que não seja uma parte enfim, da dimensão de cooperação importante da União Europeia, esta dimensão mais ambiental, e aí certamente há um lugar também para as tribos dos nativos ameríndios, mas dos índios, como se dizia antigamente, mas dos índios brasileiros, mas acho que reduzir a isto ou dar um destaque tão grande a isso parece-me que se calhar não é não é, digamos, a opção mais acertada.
Madalena, mudando de assuntos, o teu croissant é para uma espécie de começo de luz ao fundo do túnel da discussão sobre a imigração na União Europeia? Estás otimista ou achas pelo menos que se começou a desembrulhar o novelo?
Houve aqui um início, de facto, de acordo para um novo pacto de imigração. Como sabemos, este é um dos assuntos mais contenciosos na Europa e tem dividido a Europa não só entre o leste e o ocidente, como o norte e o sul. A principal contenção agora, uma vez que se estava a deliberar por voto por maioria qualificada, isto foi importante, foi entre a Itália e a Alemanha, e nomeadamente sobre quais é que eram os países terceiros onde se pode, para onde se pode recolocar requerentes de asilo que sejam recusados. Essa digamos, era o principal ponto de contenção entre Meloni e os verdes alemães. Parece ter sido parcialmente resolvido. De facto, encontrou-se aqui uma fórmula que parece conseguir o apoio de Meloni, enquanto não recusa completamente, enfim, os verdes não se recusam completamente a aceitá-lo. E isso é extremamente importante porque, como sabemos, a política de imigração europeia está completamente, enfim, partida neste momento. Isso resulta em graves problemas, não só na recepção, mas depois na redistribuição dos migrantes. Internamente provoca o crescimento da extrema-direita e, portanto, a resolução disto a nível europeu seria um grande passo em frente.
Eu acompanho o teu, pelo menos, enfim, se não for otimismo, pelo menos expectativa de que possa correr melhor. A minha preocupação, enfim, uma das muitas preocupações nesta discussão é que me parece que nós temos sempre um problema de realismo, ou seja, nós temos alguns países que não querem receber imigrantes e, como não estão na fronteira, normalmente isso torna-lhes a vida mais fácil porque podem não os receber e, portanto, as estratégias de recolocação têm dificuldades. E depois temos países que estão na fronteira, que são facilmente culpados do que seja, do que corra mal. Em alguns casos são objetivamente culpados. Ainda há pouco tempo demos aqui o exemplo do que se passou na Grécia com um navio da Marinha Grega. Mas também há situações em que, de facto, estão sob intensa pressão política interna. E a mim parece-me que não vai ser fácil. O processo no Parlamento Europeu talvez seja, parece-me que é onde vai haver mais ambição, mas eu aqui acho que é no Conselho que, de facto, tem que estar a resposta, e é nos Estados-membros conseguirem explicar internamente porque é que este é um peso que tem que ser partilhado. Eu acho que esse é o desafio mais difícil de todos. E é preciso juntar a isto, perceber historicamente alguns dos Estados, quer dizer, não vale a pena ignorar que não é de hoje, nem é destes últimos 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos, que a Hungria não é muito acolhedora para imigrantes, ou a Polónia, por exemplo. E ignorar esses factos não nos vai dar soluções que corram muito bem. E esse parece-me ser um elemento fundamental da discussão.
Exato, mas de
Ainda
qualquer.
diz-me.
Não, tudo isso é verdade, mas como sabemos, o voto por maioria qualificada foi necessário e essencial exatamente pela impossibilidade de trazer os países da Europa Central e de Leste, a maioria deles, para um acordo. Ou seja, isto já considera que, de certa maneira, de forma prática, eles são excluídos, pelo menos na implementação desta fórmula de redistribuição.
Na implementação ou na votação? O problema é depois
na votação já sabemos que sim, exato.
Pois,
Agora, na implementação também há aqui uma grande possibilidade disso na prática depois virá a acontecer também, não é?
E isso deixar-nos já com um problema. Bruno.
Sim, não, pronto, eu acho que aqui há um problema, no entanto, de base, que é, ou há mais do que um, mas há um de base que é a questão demográfica, ou seja, a Europa é um continente em envelhecimento extremamente acelerado. Isso cria grandes problemas em termos de gestão económica. Há muitos empregos que realmente ficam por preencher, sobretudo aqueles mais mal pagos, mais exigentes do ponto de vista de trabalho mais físico e menos, digamos, intelectual, até porque as pessoas depois têm um nível de formação que os leva, naturalmente, a ter um certo nível de expectativas em termos do tipo de trabalho que vão fazer e da remuneração, e, portanto, há esse problema de base que não estou seguro que este tipo de acordo resolva. Há depois uma outra questão, que é realmente esta questão de que tipo de imigrantes é que se quer, não é? Historicamente, durante em muitos casos, houve a opção pelos Estados de identificarem os imigrantes que queriam, não é? Desde o Brasil a privilegiar, por exemplo, os portugueses, os Estados Unidos durante muito tempo a privilegiar os europeus. Hoje em dia, isso na maior parte da Europa é visto como inaceitável, não é? Portanto, seria uma forma de perfil racial, etc., e portanto não seria aceitável, o que também tem este lado depois interessante e paradoxal, que ao mesmo tempo muitas das pessoas que acham que isso é inaceitável acham que a questão da identidade é absolutamente central em tudo o que é política e que tem de ser um marcador, digamos, toda a gente tem de ter um marcador identitário que é o fundamental na sua depois ação política, o que também me parece criar aqui problemas e tensões. Mas, portanto, o problema é que realmente, aparentemente, a Europa de Leste e a Europa Central não aceita isso, ou seja, continuam a achar que continuam a ter o direito a definir quem é que querem que entre, e dizem muitas vezes expressamente, por o caso talvez do órgão é um dos mais claros, mas a dizer não, nós não queremos imigrantes, não queremos refugiados, inclusive, o que é algo ainda mais grave, porque a partir daí há realmente uma obrigação de acolhimento,
Aí é que está o problema, Bruno.
cristãos ou que não sejam europeus ou que não sejam brancos, ou que não, portanto, esse é realmente também outra questão importante.
É que o problema, enfim, aí é que está o problema, talvez seja demais, porque o problema está em vários sítios, mas um dos sítios onde está o problema é precisamente é que há uns países que podem dizer que não querem imigrantes ou refugiados porque eles não lhes entram pela porta adentro, e há outros países que quer digam que querem, quer digam que não, eles entram. Porque são os pontos de
Sim,
entrada e,
claro.
portanto,
Eu nesse ponto completamente de acordo contigo, Henrique, e portanto também é um dos grandes problemas, é talvez o problema mais imediato, é esse, não é? Portanto, em
e
termos
por isso eu devo
de
dizer,
da União Europeia.
uma das coisas que em termos do discurso europeu a mim me parece que é um dos caminhos errados é o de tratar com chicote, por exemplo, Itália e Grécia hoje em dia, amanhã Espanha se reativar uma rota por Espanha, porque é fácil castigar os que carregam o principal do problema. E, portanto, nós precisamos que esses países sejam reconhecidos como sendo quem carrega grande parte do fardo, dois, que outros países estejam disponíveis para carregá-lo também. E depois, a verdade é que é muito fácil dizer-se, e já tivemos essa conversa aqui várias vezes, é muito fácil dizer-se que é preciso distinguir imigrantes de refugiados, é preciso um conjunto de. Há regras que devem ser cumpridas. O problema é que na prática vemos um pouco tudo isto, é, vemos sistemas que não acolhem, vemos também, obviamente, quem tenta chegar a fazer tudo para poder ficar. Falámos disso aqui há pouco tempo, da história dos que se recusavam a fazer testes de Covid porque eram essenciais para serem repatriados e, portanto, não o faziam para aproveitar e não poderem ir. O que, enfim, para quem está a lutar pela vida é perfeitamente razoável, mas não, do ponto de vista da gestão política, não é uma solução. E, portanto, eu gostava de ter expectativas otimistas. A um ano das eleições europeias, diria que se isto não for sendo resolvido nos próximos 6 meses, tenho muitas dúvidas que à beira das eleições europeias encontremos grandes soluções. E é
Eu
mais por aí que está.
também não estou muito otimista, ou seja, acho que provavelmente também estamos de acordo a esse respeito, ou seja, entre outras coisas, porque é realmente uma questão bastante difícil, não é? E que está longe de depender de decisões até políticas assim muito evidentes ou muito fáceis. Há interesses muito contraditórios, há tendências estruturais muito fortes que levam a que, digamos, os fluxos migratórios continuem. E mais, como tu próprio dizias também, Henrique, que esta questão, que na lei está muito clara a distinção entre refugiados e imigrantes económicos, na prática está muitíssimo, está muito longe de ser exatamente assim, não é? Portanto, em muitos casos, é muito duvidoso se as pessoas estão a emigrar porque se sentem inseguras, se estão a emigrar porque são pobres, provavelmente pelas duas coisas, mas portanto, é realmente um problema de resolução extremamente difícil.
enfim, que não me deixa muito descansado. Lá está, voltando ao ponto que a Madalena fazia há pouco, o facto de conseguirmos na sala do Conselho isolar a Europa Central e de Leste não me deixa muito descansado, apesar de tudo isso, em relação à implementação, mas enfim, veremos como é que evolui. Mais um croissant, agora meu, para um tema que também, enfim, terá que ser resolvido, havendo eleições ou não, isto é, eleições há, mas também terá que ser resolvido, é a discussão sobre o chamado Pacto de Estabilidade e Crescimento, ou as regras da governação económica, e a notícia já é antiga, mas há dias voltou-se a falar, porque Espanha e os Países Baixos apresentaram uma posição conjunta para começo de discussão. E a mim aqui, mais do que a questão de fundo, isto é o que eles sugerem, querer entrar no detalhe do que eles sugerem, eu acho que há aqui duas coisas muito boas. É que nem Espanha, nem os Países Baixos lideram as facções mais importantes, não são os dois países principais que fazem estas negociações no fim. Normalmente a Alemanha acaba por ser a voz moderada, se quisermos, dos mais dos falcões, enquanto França acaba por representar os interesses dos países que precisam de maior flexibilidade. Mas a verdade é que Espanha e os Países Baixos muitas vezes estão no lado dos que mais, onde é mais discutido o tema e onde é mais forte a respectiva posição. No caso dos Países Baixos, a visão da responsabilidade orçamental, no lado de Espanha, ou da ideia da solidariedade. E portanto, a mim parece-me bem que dois países como estes, pelo menos tentem liderar um caminho para uma solução. E isso também me lembra que, apesar do que é comum dizermos em Bruxelas e dizermos aqui que, de facto, sem França e sem Alemanha, dificilmente se fecham os principais dossiês, isso também não é menos verdade que outros países também têm um papel importante. E, portanto, ver Espanha e os Países Baixos a tentarem avançar neste tema, e Espanha, que vai ter a próxima presidência, parece-me um sinal, pelo menos interessante, e que é bem-vindo. Portanto, por aí o meu croissant. E avançamos para o prémio de esperado da Ice Bloom desta semana. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Bruno Cardoso Reis, tu fazes questão de manter o Boris Johnson no Café Europa, a secção de esperado. O que aconteceu esta semana?
Bem, eu estive em Inglaterra, aliás, quase nem consegui fazer o programa porque tive alguma dificuldade em regressar, cortesia da EasyJet e dos seus voos cancelados, etc. Mas, portanto, tive algum tempo, nomeadamente no aeroporto, para ir acompanhando as notícias britânicas, e realmente a grande notícia, digamos, destes últimos dias era a questão do afastamento de Boris Johnson, da demissão. No fundo, Boris Johnson demitiu-se de deputado, mas demitiu-se, digamos, em protesto. Com aquilo que era o seu afastamento iminente pela Comissão de Ética do Parlamento, que, no fundo, depois do inquérito mais aprofundado, todos aqueles escândalos que levaram também à sua demissão de primeiro-ministro, portanto, no fundo, à repetida, reiterada, flagrante violação das regras que ele impôs a toda a Grã-Bretanha durante o período da Covid, por ele próprio, pelos seus próximos, portanto, havia a recomendação de que ele, de facto, fosse afastado do Parlamento, e ele antecipou-se a isso, afastou-se. Demitiu-se, mas alegando que tudo isto faz parte de uma vasta conspiração das elites que ainda estão nostálgicos e que, digamos, da pertença à União Europeia e que querem, no fundo, reverter o Brexit. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, o Boris Johnson tinha bastantes aspectos simpáticos, tinha alguns toques populistas, mas comparado com Trump, realmente estava longe de ser um populista do mesmo modelo, mas realmente parece estar a aproximar-se disso à medida que aumentaram as suas dificuldades, os seus problemas. Portanto, esta comissão parlamentar, obviamente, é composta por
Sim.
os dois partidos, tem também deputados conservadores. Ninguém na Grã-Bretanha está a levantar a questão de acabar com o Brexit e voltar à União Europeia. Nem parece que haja acolhimento para isso no seio da União Europeia. Há realmente uma preocupação com ter relações mais pragmáticas e o que me parece que é do interesse dos dois lados. Acho que é realmente péssimo que Boris Johnson decida terminar assim a sua carreira como deputado, até ver, porque aquilo que me parece é que ele está apostado em regressar politicamente à conta, provavelmente, de uma derrota conservadora e apostando nesta questão do Brexit, o que é péssimo para a Grã-Bretanha, que precisa ter boas relações com os seus vizinhos europeus.
Eu devo dizer, acho que, Madalena.
Sim, eu acho que aqui foi realmente um bater de pé de Rishi Sunak em relação àquela, enfim, à elevação das principais figuras do Brexit à Câmara dos Lordes, não é? Isso terá sido, digamos, o casus belli para a saída de Johnson. E se isso significou também uma derrota dos hard Brexiteers, para mim é boa notícia.
O meu comentário é só que eu, como tu, Bruno, acho que há algumas coisas em Boris Johnson que até tinham uma certa graça, e há algumas coisas que, enfim, certamente não o confundem com o Trump, mas acho que cada vez mais Boris Johnson continua a ter uma ótima opinião sobre si próprio e cada vez mais me parece injustificada. E acho que a história vai acabar por ser esta. E chega aqui ao fim o Café Europa desta semana. Voltamos para a semana com o João Diogo Barbosa já de regresso.